Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 6 de outubro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, e pesquisadores registraram mais de 17 mil ocorrências de espécies de anfíbios no Pantanal e região. O trabalho foi publicado em um dos principais periódicos científicos do mundo. O trabalho é assinado pelo pós-doutorando Matheus Oliveira Neves, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, com orientação do professor Diego José Santana, e tem a participação também de outros pesquisadores da UFMS e outras instituições. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o Matheus Oliveira Neves. Boa tarde, Matheus. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Bárbara. Boa tarde a você e aos ouvintes também. Muito obrigado pelo convite, porque é sempre importante nós, cientistas, fazermos essa divulgação científica e educação ambiental, né? Papel fundamental do biólogo é passar isso para as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade de conseguir fazer isso através da UFMS.
Bom, o Matheus é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Ecologia e Conservação pela UFMS e atualmente pesquisador de pós de doutorado no Programa de Ecologia e Conservação da UFMS também. Bom, Matheus, eu começo te perguntando como é o trabalho de um pesquisador nesse processo de registrar e descobrir alguma espécie.
Então, é um trabalho extenso, né? Esse artigo, ele é fruto do meu doutorado e o doutorado foram 4 anos de pesquisa. Então, assim, para eu conseguir descrever uma espécie ou fazer esses dados de ocorrência das espécies, né? Então, assim, principalmente a gente tem que ir para campo, ir para o mato, atrás das espécies. Geralmente a gente já sabe mais ou menos quais são as áreas mais interessantes de procurar os animais para investir em campo, em coletas de dados. Então, no início do meu doutorado, eu pesquisei muito para saber o que já era publicado para a região, o que a gente já tinha sobre os anfíbios do Pantanal, né, e dos planaltos de entorno. Então, depois que a gente faz esse levantamento, que a gente começa a enxergar quais são as áreas que precisa de mais amostragem, quais são as áreas que têm maior riqueza de espécies, né, que tem muitas espécies, então são áreas interessantes para investir mais coletas. Então, assim, primeiro vem essa parte de estudo, depois vieram as coletas. Eu também visitei várias coleções, tanto no Brasil quanto no Paraguai e na Bolívia também, porque nós estamos numa região de fronteira, né, e a nossa área de estudo engloba também o Paraguai e a Bolívia. Então, eu fui nas coleções científicas de lá e analisei as espécimes que estavam depositadas nessa coleção. Então, assim, esses 17 mil registros foram todos analisados e checados a identificação. Depois também, após os campos, a gente leva esses exemplares coletados nos campos para os laboratórios, né? E ali vai todo um processo de identificação, ver quais são as características de uma espécie que diferencia essa espécie de uma outra espécie. Então, assim, é um processo demorado e após isso ainda tem a escrita do trabalho, revisões. Então, é um trabalho demorado, mas muito gratificante, né? E revela muitas coisas importantes para a região do Pantanal e também para as espécies de anfíbios que ocorrem na região.
E, Matheus, sobre as ocorrências de anfíbios, o que essa descoberta traz de importante para a área também?
Então, quando você tem esses dados, por exemplo, são mais de 17 mil registros de espécies, quando a gente publica esses dados, é para eles serem utilizados em novas pesquisas. Então, assim, com esses dados, eu mesmo já estou com outros projetos que envolvem esses dados, que nós estamos utilizando esses dados para desenvolver novas pesquisas. E como eles estão publicados e qualquer um tem acesso a isso, então qualquer pesquisador pode utilizar esses dados para fazer outras pesquisas, principalmente relacionados às espécies de anfíbios do Pantanal. Por exemplo, se você, se algum pesquisador estiver trabalhando com uma espécie específica que ocorre no Pantanal, com essa base de dados, ele pode extrair quais são as localidades onde essa espécie que ele está trabalhando ocorre no Pantanal e nos planaltos de entorno, né? Da mesma forma, por exemplo, se algum pesquisador ou um biólogo ou até mesmo a sociedade quer saber quais são as espécies de anfíbios que ocorrem no município ou em alguma região, através da nossa tabela de dados com esses registros, dá para filtrar, por exemplo, o município de ocorrência, e quando você filtra apenas as espécies que ocorrem nesse município, você vai ter uma lista de espécies de anfíbios que ocorrem neste município. Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer com esses dados, né? Mas principalmente voltado para a pesquisa científica ou para um levantamento faunístico de uma dada região ou trabalhar com uma espécie específica. E o que eu queria fazer com esse trabalho é chamar mais trabalhos, mais pesquisas para o Pantanal, porque esses padrões de diversidade que dá para ser testados com esses dados de ocorrência são muito poucos explorados para o Pantanal. O Pantanal tem as suas limitações de divulgação de dados com os anfíbios, tem suas limitações de coleta, tem algumas áreas do Pantanal que é muito difícil coletar, né? Então, assim, isso dificulta muito alguns pesquisadores trabalharem no Pantanal. Então, a publicação desse trabalho é para fornecer esses dados para que mais pesquisas sejam feitas no Pantanal. Isso é super importante para o desenvolvimento da região e também para a conservação, né?
E durante a pesquisa, Matheus, quais etapas foram necessárias ali, né, para poder determinar a classificação dessas espécies?
As etapas, né, principais é visitar as coleções científicas e espécie por espécie que estão depositados, você identificar, porque existem muitos erros de identificação. Então, assim, hoje você tem algumas bases de dados que você consegue extrair alguns dados online, porém esses dados não são verificados. Esses 17 mil registros que a gente publicou são todos dados curados, né? São todos dados identificados e corretos, porque foram eu visitei 7 coleções científicas no Brasil e na Bolívia e no Paraguai, e eu ficava mais ou menos uma semana nessas coleções, todos os dias, olhando todos os espécimes, verificando a correta identificação deles, para a gente ter uma certeza do que a gente está publicando. Aí também nós realizamos alguns trabalhos de campo em algumas áreas específicas que faltavam amostragem ou que tinham algumas espécies de interesse, algumas espécies pouco registradas, né? Como, por exemplo, na Serra de Maracaju, a gente coletou algumas coisas. No Pantanal do Nabilete também, que é difícil coletar às vezes, nós também coletamos. No Parque Estadual da Nascente do Rio Taquari, nós realizamos coleta. Em Bonito também, em Porto Murtinho, no Chaco. Então, assim, nós fizemos coleta de várias partes do Pantanal e dos planaltos de entorno e também visitamos essas coleções. Então, assim, esses dados, eles são provenientes principalmente das coleções e dos nossos campos.
E você poderia explicar para a gente também, Matheus, a importância da conservação de habitat, não só de espécies de grande porte, mas também das pequenas espécies?
Sim, lógico, né? Hoje, os nossos olhos, né, principalmente da sociedade, enxergam mais os grandes felinos, os grandes mamíferos, né? Ou também grandes espécies de répteis, como a sucuri, jacaré. Porém, a gente, às vezes, não enxerga esses pequenos animais que vivem e dependem desses hábitats, né? Por exemplo, os anfíbios, como são espécies que sobrevivem, que necessitam da água, né? Como os girinos, como do ambiente terrestre, eles são animais super propensos a desaparecerem e terem declínios populacionais devido ao desmatamento e também à poluição. Os anfíbios, eles são conhecidos como indicadores ambientais, porque eles são os primeiros a sofrerem esses distúrbios. E qualquer poluição na água ou no solo vai afetar os anfíbios. Eles têm a pele muito fina, por causa das trocas gasosas que eles realizam pelas peles. Então, assim, como essa pele ela é muito impermeável, né? Então, um poluente na água pode ser absorvido pela pele dos anfíbios. Então, assim, os anfíbios, eles são extremamente importantes na qualidade do ambiente, entendeu? Se existem muitas espécies de anfíbios habitando aquele local, significa que é um ambiente mais preservado, né? Quando esse ambiente começar a ser afetado, os anfíbios são os primeiros a ocorrer o declínio populacional, né? Tanto os anfíbios quanto invertebrados e pequenos animais que necessitam daqueles ambientes. Como os animais maiores, eles andam muito, possuem uma grande área de ocorrência e também são animais mais fortes, eles conseguem suportar mais esses distúrbios. E agora, esses pequenos animais são os mais afetados por qualquer distúrbio, né? Seja poluição, degradação, fragmentação. É muito importante a gente entender e estudar sobre as populações desses animais e a ocorrência desses animais nesses hábitats.
E nós estamos vivendo, como todos sabem, um período de queimadas intensas. Quais os riscos para a preservação dessas espécies que acabam de ser registradas, Matheus?
O fogo no Pantanal, ele é anual. Todo ano nós temos fogo no Pantanal devido ao período de estiagem, né, que é esse período seco que nós estamos passando. Porém, esse ano ele é atípico. Esse fogo ele veio muito forte, ele consumiu mais de 20% do território total do Pantanal e ainda está consumindo, porque o fogo ainda não acabou na região. Nós temos a Serra do Amolar ainda queimando e outras partes do Pantanal também. Hoje a gente ainda não tem, como esse fogo ele é recorrente, então as espécies elas já se adaptaram um pouco com essas questões do fogo. Porém, em grandes acidentes, né, em grandes casos como ocorreram este ano no Pantanal, a gente ainda não sabe exatamente qual é o impacto deste fogo nas espécies. Então, este é um trabalho que nós estamos já desenvolvendo, né? Nós estamos vendo a distribuição das espécies através destes dados que eu publiquei. Nós estamos fazendo um outro trabalho, vendo a ocorrência dessas espécies e vendo quais as características dos hábitats que os anfíbios mais necessitam e vendo qual foi a porcentagem do fogo nestes hábitats, para ver quais foram o impacto do fogo na diminuição desses hábitats, né? Porque o fogo ele modifica isso. Então, assim, este é um estudo que ainda está em andamento, pretendemos publicar ele no início do ano que vem, porém ainda não se sabe o impacto real do fogo. O que a gente pode adiantar, por exemplo, são espécies raras ou endêmicas, né? Uma espécie endêmica é uma espécie restrita a um único local. E hoje, na bacia do Alto Paraguai, no Pantanal e nos planaltos de entorno, nós temos algumas espécies assim. Por exemplo, o Alobates bruneus, na Chapada dos Guimarães. É uma espécie que só ocorre lá. E a gente sabe que a Chapada dos Guimarães foi muito atacada, né? Foi muito queimada recentemente com esses fogos também. A gente pode prever que esses focos causam um importante impacto para essa espécie, né, de Alobates bruneus, que o fogo queimou grande parte da área onde essa espécie ocorre, sendo que é uma espécie que ocorre em pouquíssimas áreas, né? Então, assim, isso com certeza ainda não foi estudado, né? A gente, para eu dizer isso com maior certeza, a gente precisa estudar, ver realmente quais são as áreas e onde o fogo foi, para a gente entender. Porém, a gente sabe que é uma espécie restrita àquela área, e como a área foi muito queimada, a gente sabe que essa espécie perdeu muito habitat e muitas espécies também, né? Porque o fogo queimou muitos exemplares dessa espécie. Então, assim, a gente sabe que ocorreu o impacto, mas ainda a gente não consegue mensurar o grau desse impacto nas espécies.
Você está ouvindo a entrevista com o pós-doutorando Matheus Oliveira Neves sobre o registro de mais de 17 mil ocorrências de espécies de anfíbios no Pantanal e região. Matheus, como você se sente ao ter assinado o trabalho, que foi publicado em um dos periódicos científicos mais importantes do mundo, sobre um estudo que trouxe descobertas tão importantes?
Olha, Bárbara, é muito gratificante, sabe? Eu me sinto muito honrado de ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho e divulgar esse trabalho, porque eu acho muito importante essa divulgação. Principalmente hoje no Brasil, que nós temos um ataque à ciência e aos pesquisadores. Hoje os pesquisadores são muito desacreditados, as universidades são muito desacreditadas, nós temos cortes sucessivos de investimento em ciência e nas universidades federais, que é da onde sai a maior parte da ciência brasileira hoje. Ela é feita pelos alunos de mestrado e doutorado das universidades federais. Então, assim, hoje no Brasil, no último ano, nós perdemos mais de 13 mil bolsas de mestrado e doutorado, ou seja, são mais de 13 mil cientistas a menos fazendo pesquisa. fazer uma pesquisa relevante e que chegue nas pessoas, chegue na sociedade e que chegue nos pesquisadores, tanto brasileiros quanto do exterior, é muito gratificante, porque mostra que nós pesquisadores estamos na ativa, nós estamos produzindo e vamos continuar produzindo. Foi muito gratificante para mim conseguir fazer esse trabalho, publicar esse trabalho, ter esse reconhecimento.
Bom, Matheus, a gente sabe que com a pandemia do novo coronavírus, essa pandemia impôs algumas adaptações. E para um pesquisador da área, né, isso tem afetado em algo com o trabalho que vocês desenvolvem, né? Quais são os desafios desse trabalho em campo também? Isso impôs, essa pandemia do coronavírus impôs esse novo desafio para vocês que trabalham em campo também?
Recentemente, agora, no pós-doutorando, eu não estou fazendo mais campo. Os campos que eu fiz no doutorado e os dados que eu levantei no meu doutorado, eu ainda estou usando esses dados agora no pós-doc para continuar fazendo ciência. Então, assim, a minha ciência hoje, ela é feita mais dentro do laboratório e pelo computador, internet, pesquisa, estudo, análise, né? Isso não, neste sentido de campo, não me afetou. O que me afetou mais foi o dia a dia do laboratório, porque hoje eu faço essas pesquisas de casa, em home office. E o dia a dia do laboratório é muito importante, porque no dia a dia do laboratório você está em contato direto com outros cientistas, com outros pesquisadores, então tem uma conversa, nós temos artigo, toda semana nós lemos alguns artigos e debatemos artigos, reuniões. Então esse contato pesquisador-pesquisador, que é muito importante para o desenvolvimento da ciência e também para o desenvolvimento pessoal do pesquisador, né, científico do pesquisador, do conhecimento do pesquisador, então isso é o que mais me atinge hoje devido à pandemia. Mas nós sabemos que estamos num período difícil mesmo, numa crise sanitária mundial, e que, dentre todos os males que a pandemia causa, não causou, não está causando no mundo, né, estes são males bem pequenos. Hoje a gente consegue fazer nossa ciência do computador, trabalhando em casa, rodando nossas análises, e alguns pesquisadores ainda precisam fazer o campo, e eu acho que como em todas as profissões, existem as normas de segurança, né, para a gente não correr risco de pegar e também de transmitir a doença. Com certeza, este ano, o número de campos do nosso laboratório diminuiu demais. Na verdade, foram pouquíssimos campos que a gente fez esse ano, né, principalmente comparado com o ano passado, né, mas estamos nos adaptando e queremos que no ano que vem a gente consiga retornar mais campos, né? Porque o campo também não é tão perigoso, que geralmente os biólogos vão poucas pessoas e não tem tanto contato com a sociedade, né? Nós vamos mais para o meio do mato mesmo, então assim, não tem tantas chances de se expor à doença. Mas, de qualquer forma, afeta sim, como afetou todo mundo.
Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, a pesquisa terá alguma continuação, Matheus? Agora que essas espécies foram registradas também, o que acontece daqui para frente?
Como eu já havia já dito, né, esse banco de dados, ele foi publicado para ser utilizado em várias outras pesquisas, não só pelo nosso laboratório, mas também como outros pesquisadores nacionais e internacionais, porque a gente sabe que o Pantanal, ele é um patrimônio mundial da humanidade, pela Unesco, e chama muita atenção fora do Brasil também. Hoje, atualmente, nós estamos desenvolvendo algumas pesquisas relacionadas a esses dados, né? Então, assim, no ano que vem nós vamos publicar um livro, um guia de campo dos anfíbios do Pantanal. Então, será um livro ilustrado, com bastante fotos e informações, como identificar essas espécies. Então, nós vamos com todas essas espécies registradas. Esse livro, ele vai servir para biólogos e também moradores curiosos que querem entender um pouco mais sobre os anfíbios, querem saber sobre as espécies de anfíbios. No ano que vem a gente vai lançar esse livro e também estamos desenvolvendo várias pesquisas. Uma é dessa relacionada ao fogo, também estamos desenvolvendo uma pesquisa para saber se as unidades de conservação da região abrigam as espécies importantes de anfíbios que nós temos. Como hoje nós temos a distribuição de todas essas espécies, nós estamos querendo saber se as unidades de conservação, se as espécies ameaçadas, espécies raras, se elas estão dentro de unidades de conservação. E se elas não estão, nós também vamos indicar áreas importantes para a conservação e que hoje não é conservada. Por exemplo, o Pantanal de Porto Murtinho, a divisa do Pantanal e do Chaco, que é uma região super importante para o Brasil. Existem várias espécies relacionadas ao Chaco, que no Brasil ocorrem única e exclusivamente em Porto Murtinho, e é uma região que não tem nenhuma unidade de conservação e é desmatada para agronegócios. Então, assim, tem que ter uma conversa para a gente conseguir preservar uma área e também não prejudicar o agronegócio, né? Nós estamos desenvolvendo esse trabalho e vamos enviar para os tomadores de decisão para a gente ter uma política de conservação e também de desenvolvimento agroecológico no Brasil e na região do Pantanal.
Perfeito, Matheus. Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o pós-doutorando Matheus Oliveira Neves, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS, sobre o registro de mais de 17 mil ocorrências de espécies de anfíbios no Pantanal e região. Matheus, muito obrigada pela entrevista e parabéns.
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e obrigado também aos ouvintes que escutaram até agora, tá? Valeu, gente. Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Edson Schauer. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.